Audiobook Grátis apresenta. Toda sua minúcia e caturrice acadêmica deveria ser uma peça substanciosa, por vezes anecdótica, mas sempre elevada. O seu maior empenho era o de fazer este discurso mais brilhante que todos os outros que tinha deixado atrás de si, espalhados pelas salas, pelas revistas e pelos arquivos. A palavra entontecia-o, arrastava-lhe o pensamento na sua torrente macia, onde as ideias lampejavam como faúlhas e morredoiras. O orador começava a achar intolerável a demora no leito. Veio-lhe a saudade das suas estantes, do conforto da sua biblioteca, da comodidade da larga secretaria, tão afeita ao peso do seu braço amigo. Já não sentia frio, já não lhe doíam os membros laços, quase inertes àquele convite do Instituto fora a providência trouxera-lhe um pouco de mocidade e era uma ressurreição. Oh! O Instituto não se esquecera. Estava tranquilo, deixava um nome, faria falta. Trouxeram-lhe leite e bebeu de um trago Reclamou papel e lápis. Houve rumor em casa. Consultaram-se uns aos outros. Dariam o lápis? Dariam o papel? Uns diziam que sim, outros que não, e entretanto, ele, murcho e débil no meio dos seus almofadões, coordenava suas memórias históricas, organizando uma obra digna do assunto, com um pouco de fantasia que lhe adoçasse a sobriedade dos dizeres clássicos, em português bem literário e castiço, como se prezava de escrever. Trouxeram-lhe afinal o giagiel e o lápis, e a pouco e pouco foi-se o leito juncando de livros, arquivos, glossários, volumes de história. O doutor Paula Guedes já não carecia da botija de água a ferver para os dias um calor confortativo de vida, alastrava-se por todo ele, em uma febre doce, que punha cada vez mais aceso um enxame de mosquinhas de ouro dos seus olhos encovados. Cada louco tem a sua mania, resmungava. A família descontente, com medo daquele trabalho penoso para um corpo sem sangue, prestes a cair. Entretanto o discurso ia indo, caudaloso, nos moldes velhos a que o orador se acostumara se que considerava, como bom retórico, os únicos capazes de bem levantar as almas. O milagre fez-se. O velhinho parecia ter adiado a morte, e levantou-se 8 dias antes da grande solenidade, com seu discurso arquitetado é as mãos cheias de notas que ele coordenou na grande secretaria da sua biblioteca. Tudo concluído, recomendou às filhas que lhe preparassem o terno da casaca, as luvas e a gravata branca, mais as suas comendas que ele, grande respeitador das velhas instituições, usava sempre nas funções solenes. Naquela febre, todo voltado para o ideal e para a história, o velho doutor Guedes rejuvenescia, como se mão misteriosa o ajudasse, invisivelmente, a caminhar na vida. Dias antes da cerimônia quis ensaiar-se e experimentar o seu fato, há tanto tempo guardado no fundo escuro do armário. Preparou-se o corpo, nadava-lhe dentro do pano preto e, dentro do colarinho engomado, seu pescocinho fino mal parecia dever sustentar-lhe a cabeça branca, recheada de ideias e de imagens gordas. Para que o ensaio fosse completo, abriu-se o salão da frente, acenderam todas as arandelas, e os filhos e netos sentaram-se disseminados, como se com a dispersão parecesse aumentado o auditório. Doutor Guedes entrou com passo firme, a força de energia, sorriu, fez a mesura do estilo, minhas senhoras, meus senhores. E, folheando seus manuscriptos, começou a falar em voz fraca, espalmando no ar a mão direita, enquanto a esquerda carregava as 26 tiras do papel emaço. O seu primeiro discurso não o comovera tanto. É que ele agora julgava-se esquecido, perdido da memória dos seus contemporâneos e daquelas gerações que tinham sucedido a sua, com menos brio e piores armas. Agora estava consolado, o Instituto lembrava-se, e o Instituto valia tudo. Com as condecorações reluzindo-lhe no peito 14. Magro e fundo, o doutor Guedes procurava dar gravidade ao gesto e sonoridade à voz mais os óculos descaíam-lhe, a vista faltava-lhe e a palavra dizia-se em um som rouco e débil. Ele mal percebia tudo isso, aproximava-se da luz, sustinha. Com os dedos trêmulos o aro de ouro dos óculos. E as filhas choravam, constrangidas, muito caladas, engolindo as lágrimas. Quase no fim, em um dos seus melhores períodos, em que ideias e palavras desabavam com fragor de catadupa, ao esboçar um gesto, o doutor Paula Guedes estacou, abriu os dedos e deixou voar para o chão as tiras do seu discurso. Acudiram todos, receberam-no nos braços, deitaram-no no seu grande leito de peroba, e, quando olharam de perto para o seu rostinho livido, viram que das suas pupilas fundas a última mosquinha de ouro tinha partido, como a última abelha do cálix de uma flor murcha. Então, a mais calma das filhas reuniu as tiras esparsas do último discurso do pai, dobrou-as e meteu-as carinhosamente no bolso da casaca, tal e qual como se ele, em vez de ter de ir girar ao cemitério, tivesse de ir para um instituto. Ao fundo do quintalzinho, o alto muro branco estava na sombra de um único canteiro, à esquerda. Evolava-se o aroma de manacás em flor. Do outro lado, a haste débil de uma árvore nova, uma aralia. Talvez, balançava, em meneios vagarosíssimos, a sua folhagem mimosa e leve. Tudo em silêncio na casa. As crianças dormiam. Já, abatidas pelo calor, a criada mal dera as boas-noites, e lá saíra pela porta fora a só Maria Tereza, repousada da confusão do seu dia trabalhoso. Cerrava os olhos preguiçosos, para cá e para lá, na cadeira de balanço, perto da janela da sua sala de jantar. Nem o gás quebrava o silêncio que a envolvia. A claridade é uma voz, só a treva é muda. Aprazia-lhe aquele sossego a que entregava descuidada o corpo e o espírito. E assim esteve muito, muito tempo, com seu rosto de histérica, longo e pálido, volvido para o escuro do quintalzinho estreito. Mas a lua, que há pouco lhe clareava a frente da casa, as cortinas rendadas e os tapetes do escritório e da sala, lembrou-se de lhe galgar o telhado e de ir insinuando pouco a pouco a sua luz meliflua pelo alto muro branco do quintal. Maria Tereza, descerrando os grandes olhos pardos, viu a claridade vir lambendo a parede numa caricia mole e frouxa. Ela bem sabia que aquele grande laivo escuro, desenhando no alto uma ligeira curva e descendo desde hoje em uma linha recta perpendicular, era um pouco de limo e mais nada. Zero muro. Velho, requeria conserto tinha. Entretanto, intervalos de uma alvura virginal que brilhavam a claridade, como linho estendido. Maria Tereza sorriu, que visão aquela! Disse-ia que a longa fita escura se movia agora em uma oscilação lenta, arrastando seu longo corpo de réptil. Na verdade, uma cobra andaria assim. É mais adiante, falhas de caliça, umas esguias. Outras redondas, quadradas ou elípticas, entravam a mover-se, a adquirir formas estranhas, mal distintas, incertas, que no tremor da luz mal firme se dissolviam para tomar novamente corpo e forma. Ao princípio aquilo tudo era mal esboçado, confuso e inculto, mas, de repente, como a luz caísse melhor, Maria Tereza viu, como se olhasse para um espelho singular, refletida no muro a sua vilãzinha mineira, de onde o marido a trouxera para a vida turbulenta da cidade, tal e qual. Lá estava no alto a capela da Conceição, com o campanário, a casa do padre e aquela grande nogueira, cujas nozes magníficas ela ia colher com a Josepina, a irmã, e mais o namorado. Embaixo, um pedaço de tijolo ênio, não é que reproduzia, em miniatura fiel, o largo da vila, com as suas casas abarracadas, espaçadas e desiguais? E aquelas figuras, que no começo se assemelhavam a animais informes, não se moviam agora quais criaturas humanas, umas embiocadas em mantilhas, a caminho do outeiro e da igreja, outras à beira do rio, lavando aqueles lençóis cor da neve que tanto brilhavam à luz. Que tolice! Maria Teresa, melhor que ninguém, sabia que aquele tufo de vegetação que irrompia do muro não era a grande floresta da sua saudosa vila. Era uma toiceirinha de erva de bode que ela por desleixo não mandara ainda arrancar. Sabia mas que lhe importava? Aquilo representava agora ali o papel sagrado de floresta virgem. Era um dos raros pedaços da terra não maculados ainda pelos pés do homem do altar puro e sublime do Deus grande, poderoso e único. Alma de crente, alma de ingênua, espírito propenso ao sobrenatural, Maria Teresa acreditava quasi que os seus olhos viam uma verdade e assim, saudosa da sua terra natal, delineava-lhe.